Oi, gente! Fica por aí que já já vai começar o Precisamos Conversar. Estamos aqui com a atriz e humorista Ângela Dipp! E vamos falar sobre sites de dopamina. Sim, aqueles que você tem a sensação de comprar, mas não gasta dinheiro. Vamos falar sobre mulheres que não querem ser mães e sobre amor bandido. Bom, quem nunca, né? Até já! Olá a todos! O Precisamos Conversar está entrando no ar agora. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Baroni e essas são minhas companheiras de bancada. Mas hoje temos uma convidada muito especial. Ela é atriz, humorista e escritora. Ela é a inesquecível Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, Ângela Dipp!
Formou toda uma geração!
Maravilhosa! E ela é gostosa, tá, meu bem? Dá licença, com todo respeito.
Além de tudo, né?
Ela é linda.
Ângela, muito bom você estar aqui com a gente, porque eu sei, vou contar pra vocês, ela é uma ICL, faz os cursos do ICL.
Sou muito fã mesmo.
E assiste o programa, assiste
muito
o programa.
Fã.
Incrível.
Eu sou uma fã, eu tô fingindo costume aqui, mas eu tô... tô aqui.
E a gente também tá... Ela tá aqui. Nós trabalhamos juntas, gente, numa novela chamada Dance, 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 da Band. Numa outra encarnação, uns 20 anos atrás. É. E foi uma novela que a gente foi muito feliz, não foi?
Era muito divertido. Tipo musical, né?
Era uma novela musical. Muitos bailarinos.
A Ju arrasava, cantava, dançava. Eu falei, quem é essa mulher? Aí que eu lembrei que ela tinha tido aquela escola paquistanesa.
Paquistanesa, exatamente.
Paquitérrima.
Paquitanesa. Ela ficou impactada comigo.
Paquitante. Uma escola paquitante.
Mas muito bom. Obrigada, viu, por você ter vindo. Mas não tem só ela, eu vou lembrar vocês que tem também as nossas companheiras fixas de trabalho, Márcia Tiburi, teacher, não só nossa, mas teacher da Ângela também, sabia?
Yes. Sim, eu faço todos os cursos da Márcia, tô fazendo teoria geral.
Teoria crítica. Aquele curso de teoria crítica.
Aqui do ICL, tá?
E o clube de livro
da pós-graduação.
Ai, tem o clube de livro, o clube do livro, gente, o clube do livro, que tá lá no somosum.com. Você vai fazer isso também?
Vou fazer.
A gente começa no final de julho. Escreve lá, gente, escreve lá, vem lá com a gente.
Livros incríveis, que eu só consigo entender esses livros quando a Márcia explica.
A gente também, né, Açucena? E temos aqui a Açucena, essa cantora exuberante e historiadora maravilhosa.
Linda. Eu vi o show da Açucena, hein? Eu vi o mais recente show da Açucena com a Cato. Me diverti. Foi um acontecimento. Tava assim, inacreditável, lotado de gente. Então, recomendo muito, gente. É muito lindo ver ela
Macita,
cantando.
Valeu.
Linda, linda.
Vocês vão, ó, vou convidar. E vocês também, já já, aqui em São Paulo, eu e a Cato.
É, e ela vai contar pra gente as datas, tudo direitinho, não saiam daí. Você vai poder assistir também o Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Bom, vamos nessa, gente?
Vamos lá,
meninas.
Vambora, Juju.
Vambora, Juju, que hoje Ângela Dipp está aqui. Está atualmente em cartaz, em São Paulo, com um monólogo escrito por ela, Da Puberdade à Menopausa. E também com a peça Elas São de Matar, que é uma peça sua também.
Não, essa peça não é minha, é do Dan Rosseto. Tem a Nani Pipo, a Carolina Stoffella, a Michelle Muniz, a Laura Proença. São quatro atrizes, é uma comediona, aquelas divertidérrimas.
Daquelas que a gente adora e que ela arrasa, né? E sua peça da
Puberdade. Então, a comédia da Puberdade e a Menopausa é escrito, dirigido e interpretado por essa que vos fala.
Olha!
E eu
ela.
Vou estar mais dia 12. Como é que é? Sábado e domingo de julho, segundo final de semana de julho. Eu ainda tenho apresentação, depois vou ter apresentação em Salvador, no final de agosto, em Curitiba, no final de julho. Então é só seguir as minhas redes que tá tudo lá.
Então não percam, e aqui em São Paulo tá no Shopping Eldorado.
No Shopping Eldorado, no Teatro das Artes.
Oba, é o teatrão, você não pode perder, tá? Bom, um dos assuntos que me interessa muito na biografia da Ângela é, na verdade, um grande tabu da nossa sociedade. As mulheres que não querem ser mães. A Ângela sempre sustentou esse desejo de escolha, essa decisão que é só dela
E mais, ela sempre colocou isso na mesa. Logo no primeiro encontro. Quer dizer, e não foi sempre assim, né?
Não.
Em algum momento você se deixou...
É, eu dei uma balançada na minha ideia inicial. Porque, olha, desde que eu me conheço por gente, tenho prova, pessoas que já me contaram isso. Tipo, 6 aninhos de idade, quando tinha aquelas bonecas que tinha filhinho, eu falava, minha boneca não tem filho, tem só um cachorrinho. E hoje, inclusive, eu sou mãe de pet, né? E aí, eu fui forjada na dança, porque desde pequena também eu danço. Então, eu vou falar assim, por que que eu acho que eu nunca quis ser mãe? Eu tinha aquela coisa do corpo perfeito, da bailarina. Então, eu juro, eu achava meio uma deformidade, uma mulher com aquele barrigão, esperando algo que ia durar 9 meses, tempo pra caramba, e não sabia no que aquilo ia se transformar. Então, eu jamais vou conseguir isso. Aí, tinha a questão do parto, que eu tinha uma pavor, eu acho que por conta até dos filmes, aquela coisa, aquela gritaria, gente correndo, sangue, aquela coisa. Eu até hoje,
dor,
eu acho...
Dor, muita dor.
Muita,
né?
Dor, gente. Eu tive parto normal, muita dor, muita mesmo.
E dizem que o parto e a gravidez humana são dos mais complexos, que é meio milagre nascer, sair dali a mãe e o bebê vivos, porque começa uma guerra feto-maternal, o feto e a placenta querendo roubar tudo da mãe, a mãe tentando sobreviver a esse assalto. É sério, isso é verdade.
Não, mas é isso mesmo.
É bom ela falar assim, com esse riso.
Não, nunca tive assim, nunca romantizei. E aí, cada vez, quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu vejo que eu tinha razão, assim, nesse sentido.
É quase que um parasita enorme, roubando tudo.
É, um alien, assim.
Vai, suga todas as suas vitaminas ali, você fica tudo.
É, aí isso antes de nascer ainda, estamos falando, né? Porque depois que nasce, às vezes, é até pior.
É até pior.
Aí o quadril da gente estreitou, a cabeça dos humanos aumentou. Então, eu acho que é um erro de design. Como é que Deus coloca o negócio lá dentro, tão grande lá dentro, e depois vai sair pelo mesmo buraquinho?
No futuro, né? Eu acho que vai ser que nem nesses filmes de ficção científica, sextou o Alien, desse tipo, né? Você põe uma incubadora lá fora e faz o filho lá fora.
É.
De plástico. Esse negócio in vitro, já vai ser todo in vitro fora. Não vai ter in vitro dentro,
pois é,
né?
Não vai ter essa coisa.
Não, mas olha só, foi interessante você tocar nesse assunto, porque você sempre soube que não queria ser mãe. Uhum. Só que em algum momento, num dos seus casamentos, uhum, você acabou cedendo porque o seu marido, naquele momento, queria ser pai, né?
É, porque de uma certa maneira eu sempre fui pautada pelos homens. Eu não tinha conhecido a Márcia naquela época. Eu estudo agora, tô tentando me transformar numa feminista. A Márcia é minha vigilante feminista. Tem um ponto aqui. Quando eu vou fazer uma cagada, oh, isso aí não pode. Tem a vigilante do peso, tem a vigilante feminista. Mas enfim, a minha vida sempre foi pautada pelos homens. E aí, tipo assim, teve uma época que eu me relacionei com um cara, que inclusive é o boy tóxico da história, que eu acabei... Ele tinha pavor de mulher menstruada, e eu coloquei um implante subcutâneo inovador só pra satisfazer meu ame senhor. E aí, aos 40...
Que loucura isso.
Aos 40 eu casei com um cara que o sonho dele era ter filhos. Eu que nunca quis ter filho para satisfazer meu ame senhor. Tirei o DIU, engravidei, passei 20 dias viajando naquela lisérgica progesterona, sofri um aborto espontâneo. E aí, resultado, passei 2 anos fazendo 5 fertilizações in vitro que fracassaram junto com o meu casamento. O bom, a compensação que teve é que a cada embrião que eu perdia, eu ganhava uma viagem. Foi assim que eu conheci Cuba, Patagônia, Namíbia, trekkings incríveis no Peru. Ele era um cara maravilhoso, é um cara maravilhoso. Então teve essa história toda, mas você veja que eu pensei assim, gente, ter filho, quem tem filho é legal. A gente sabe que tem pessoas que hoje se arrependem, né?
Porque... só se a pessoa gosta da ideia, acho que é bom pra ela, né? Pra quem gosta de ter filho, eu acho que vale a pena, mas se não, que se não gosta... Acho que é super justo e digno a pessoa não querer ter, né?
Óbvio. Não, claro, mas assim, eu tava vendo que tem mulheres, tem um livro que chama Mães Arrependidas.
Muito
bem. Na minha
bem.
Época, você imagina falar sobre
imagina.
Isso.
Imagina. Até você... hoje, a Samara Felipe, que Orna é uma mulher, Donati. Uma atriz,
sim,
que fala muito sobre maternidade real, ela é linchada nas redes, porque fala, nossa, mas você odeia as suas filhas? Eu falo assim, não, eu amo minhas filhas, eu não gosto da função mãe.
É, porque a sua vida muda, então você fica pensando assim, porque eu sempre fui muito livre, sempre assim,
é um trabalho,
quis poder mudar de rumo, nunca quis rotina, então tudo isso me pegava. Aí junta com esse pavor pelo parto, que eu falei, descrevi aí, mas só que assim, e outra coisa também, eu sou muito responsável e muito perfeccionista. Se eu tivesse um filho, eu ia abandonar tudo. Eu ia ser aquela mãe sufocante, super protetora, como eu sou agora com o meu cachorro. Então tá provado essa minha teoria. Mas tinha uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, claro.
Não, mas eu queria só aprofundar um assunto. Pausa. É porque tem uma questão aí que você falou, que a gente nunca tocou nesse assunto aqui no programa, que eu acho interessante da gente aproveitar que você passou por essa experiência e falar. É, porque a fertilização in vitro é bastante, além de ser muito cara, é muito sofrido para a mulher, porque você toma aquelas injeções na barriga de hormônio, e tem toda a expectativa, e você colhe o óvulo, e depois injeta em você o embrião, e aí tem aquela expectativa, aquela pressão social, vai vingar, não vai vingar, é agora, não é agora. Ai. Como é que você lidou com esse processo tão difícil?
Pois então, bom, primeiramente, eu não tinha condição financeira de pagar por esses processos. Então, o meu marido, à época, que fez isso. Eu, sinceramente, pra mim, não, eu tenho um limite pra dor muito, assim, é difícil eu sentir dor. Então, de repente, a gente tava indo na Sala São Paulo pra ver uma... Aí, no carro, ele pegava e tacava o negócio aqui. Isso lá, numa determinada parte do processo, porque você tem que fazer, daí você passa... Na época era assim, agora parece que mudou muito. Ficar 12 dias meio quietinha pra ver se o bichinho vai se pendurar lá no útero. Enfim, tem todo um processo, assim. Mas eu não tive tanta coisa de hormônio, de me sentir... Não sei, eu fui meio atípica. Porque eu ouço muito esse relato. O ruim era aquela expectativa. Primeiro, você não podia fazer muitas coisas, porque você tinha que ficar 12 dias assim, pra mim, né, que não paro. Aí depois, a frustração de não ter vingado.
É.
Aí que vinha a parte gostosa, que era a viagem. Então, pelo menos foi um casamento de milhagem, eu sempre falo.
Que maravilha.
E uma coisa assim, que eu quero deixar bem claro aqui. É, eu acho lindo quem resolveu trilhar o caminho sem volta da maternidade. Tenho aqui mães, né? E eu acho que
uma que tem desejo de ser.
Desejo
tenho.
De ser, né? Eu acho que gerar, adotar, amamentar, educar, são superpoderes sem os quais nós não estaríamos aqui. Então, valeu mãe, e agora eu quero fazer uma pequena surpresa para as mães solo desse Brasil.
Ai, que maravilhosa!
Ah, muito bom! Ah, esse é o boneco daquele cara.
É, de uma...
A mãe solo.
É, que ele fez um desfile homenageando as mães solo. Eu seria uma mãe solo endividada, porque sempre sobra pra gente.
Ah, eu fui muito mãe solo. Fui bem mãe solo.
Não tem como.
É, então... Mas... Mas eu acho muito bom desconstruir essa ideologia maternalista, sabe, Ângela? Essas coisas que você tá falando aqui, né, meninas? É uma coisa legal, porque tem um peso sobre as mulheres, faz parte da caixa do gênero, né? Você ter que querer ser mãe. E esse livro que você citou, dessa Orna Donat, eu acho que é o nome da autora, é um livro precioso, porque ela fala isso, que nem a Samara. Essas pessoas que tiveram filhos, curtem os filhos, acham os filhos pessoas legais, dão maior apoio, protegem, ajudam e tal, mas sabem o peso que é ser mãe nessa cultura maternalista, porque eu acho que se não fosse a ideologia maternalista, seria mais fácil você ser mãe, porque aí os pais seriam mais pais também, porque pesa muito sobre as mães, porque os pais não estão presentes, né? E eles agem como se, a maior parte dos homens, 90% deles, age como se não fosse um assunto deles, como se, quantos a gente vê por aí todo dia, né?
Então, não é o caso de Eduardo Moreira, que hoje eu vim trabalhar e deixei ele em casa com 6 adolescentes. Aplausos para Eduardo Moreira, que vai ter
você
que se virar.
Você que lute, Eduardo Moreira.
Um beijo, até já.
Agora, o lance é tão louco quando você diz que dentro da caixinha do gênero, que eu sempre brincava assim, se tivesse transplante de útero, eu faria. Pra ser uma mãe, sentiria as dores, pra ter uma barrigona.
Olha que lindo, dois casos assim,
e aí,
opostos, né?
Dizem que já tem uns testes de transplante de útero.
Tem uma coisa com robô também que eu vi.
Mas já existe essa... Eu li um artigo. E aí, essa possibilidade... É porque é humano, né? Então, pode existir. E aí, eu conversando, eu acho que eu já disse aqui uma vez, com a Marisa Monte. E aí eu falei, ai, Marisa, eu quero ser mãe, quero engravidar, quero ter um barrigão. Ela falou, mas você já tem um útero nessa cena, você tem o útero do mundo. Ah. E ele tá aí à sua disposição. Achei tão linda essa ideia de que existe... nós temos um útero à nossa disposição, ele já existe. Às vezes a gente quer tentar a nossa maneira, ter alguém parecidinho com a gente. E a história de ser mãe, de engravidar, de ter que cumprir esse papel social do gênero, dessa expectativa social
por
completa.
Isso, a adoção é tão legal, gente, é tão generoso, é tão bonito. Eu tive uma filha, né? Tenho uma filha que já tem 29 anos... E foi de barriga, mas eu nunca mais quis passar por aquela situação. Pra mim foi pavor todo o tempo. Eu era aquela que tinha aqueles sonhos de que tinha um alien na minha barriga. Sim. E eu acho até que nem é bom, sabe, a gente ter esse tipo de coisa, assim, esse medo. Não é bom a gente ter filho quando a gente tem esse tipo de coisa.
Pois é.
Então eu não fui uma mãe, não tive parto natural, foi tudo um sufoco, foi tudo sempre muito difícil. Pra mim foi tudo traumatizante. Eu nunca mais quis ter filho. Mas se eu tivesse parceria, se eu tivesse marido, pai, essas coisas, talvez, ou enfim, ou uma mulher, ou alguém que partilhasse comigo, porque é muito difícil criar sozinha, e eu criei a minha filha muito sozinha, muito assim, com a ajuda das minhas irmãs, claro, os caras que eu casei também, tinha alguns que eram legais, assim... Mas é muito difícil, então eu sou muito a favor da adoção, e a minha filha é que nem você, nunca quis saber de boneca... Só queria, nunca quis boneca bebê, nunca, sempre disse, as crianças da vizinhança, ela fugia, hoje em dia ela cuida, ajuda a cuidar de um filho, de uma, que ela trata assim como afilhado dela, porque ela diz, mãe, eu tenho que ser uma pessoa legal com as mulheres que têm filhos, né, então ela vê uma mãe lá que tá sofrendo, ela dá uma ajuda, mas é uma coisa que ela faz eticamente, e ela diz, nunca vou ter filhos, se tiver, vai ser adotivo, e eu acho ótimo, porque eu não quero que ela passe pelo perrengue, embora tenha na minha família pessoas, tipo minha sobrinha que tem 26 anos, ela disse assim, ela com bebê, dois bebês lá, assim, ah, esse aqui até doeu um pouco, eu até gritei. Ela fala assim, nossa, tem umas mulheres que nascem
assim, plop,
aí eu, cai. Gente, ela não nasceu nessa família panicada, ela sei lá.
Não, tem, comigo não foi assim, não. Mas, quer dizer, eu casei com o Eduardo, engravidei antes de casar, minha filha, não faça isso, tá assistindo a gente? não copia a mamãe, não, tá? Aí, enfim, aquela paixão toda, eu já com 36 anos, não sei o que, engravidei. E eu casei grávida, então foi tudo tão... parecia que eu tava num filme lisérgico.
Lisérgico, os
hormônios. Que foi assim, aí foi lua de mel e faz um enxoval ao mesmo tempo da lua de mel. E aí muda pra São Paulo e arruma a casa e vomitava. Passei muito mal, né? E aí, depois disso tudo, aí eu não estudei muito, não sabia direito. Marquei cesárea, só que ela veio a hora que ela quis, já veio me ensinando... Porque eu tinha feito um mapa astral que eu queria que ela fosse touro com ascendente em leão, né? Então eu marquei até o horário do nascimento dela. Obviamente.
Controladora.
Ela nasceu o quê?
Deu tudo errado.
Tudo errado.
Ela nasceu o quê?
E deu tudo certo, porque deu tudo errado.
Ela nasceu de touro?
Nasceu touro. Aí o ascendente não é leão, o ascendente é gêmeos.
Ah, meu ascendente.
Muito melhor do que se fosse não leão.
Sei. Também é bom.
Não sei.
Todo
mas
respeito.
Enfim, comunicativa maravilhosa. Doeu pra caramba.
Que leão
fiquei...
é mostrada, né?
É a mostrada. Mas ela é a mostrada também de gêmeos também. E aí, deu tudo certo. Aí teve parto... Doeu muito meu parto. Mas assim, por que eu disse que eu tava desavisada? Eu cheguei no hospital com 7 dedos de dilatação já. É muito. Com 10 a criança nasce. Então aí foi dando tudo certo. Aí vamos lá, parto normal, não sei o quê. O leite desceu uma maravilha. 6 meses de amamentação. Deu tudo super certo. Eu não quis passar... Pela segunda gravidez. Eu fiquei satisfeita com a minha filha.
Ou traumatizada, quer dizer...
Exato. Fiquei satisfeita. Ela já tem 2 irmãos do primeiro casamento. Mas a pressão... Ai, você não vai ter o segundo. As pessoas falavam tanto isso na minha cabeça... Que eu, em algum momento, entrei numa crise. Falou, cara, eu vou fazer 40. Vou fazer... Tô 41. Eu quero, não quero. Eu quero, não quero. Eu quero, não quero. Passou. Agora não deu tempo de decidir.
E naquela, não sei na sua época, na minha não, mas hoje as meninas podem congelar óvulos. Então
sim.
Você fica, pra você não ter que decidir naqueles 36 anos, é agora ou nunca, porque depois começa a complicar mais.
Não,
você
tem pode gente congelar. Bem nova congelando óvulos.
Tem essa possibilidade que não tinha, né?
Mas eu fiquei curiosa com uma coisa, em toda a sua vida, assim, você deve ter ouvido comentários como, do tipo, ah, você vai se arrepender um dia, quem que vai cuidar de você na velhice? Ou então assim, nossa, a mulher que não quer ter filho é egoísta, né, só pensa nela, né? né? Será que você não gosta de criança? Como é que você reage a esse tipo de comentário?
É, esses comentários, eles não são conselhos, né? Eles já são julgamentos.
Exato. Assim.
Tem uma história que aconteceu comigo que junta tudo isso. Eu, quando eu tinha 22 anos, eu resolvi colocar um dispositivo intrauterino porque eu não queria engravidar. Cheguei no médico e falei, isso eu conto na peça, né? Eu cheguei lá e eu falei assim, ah, eu não quero ser mãe. Aí ele falou assim, ah, eu não coloco. Falei, por quê? Porque é contra a minha religião.
Que isso?
O senhor é que é justamente junto ao moralismo religioso. Nossa. Com o discurso médico, assim, né? Que é um negócio que por conta do desejo feminino. Foi meio isso, assim. Porque eu falei assim, bom, pensei, o senhor é pastor, padre, pai de santo, médium ou médico, né? Porque se eu não posso me prevenir de uma gravidez que depois, se eu quiser interromper, vou ser presa, vou ser morta, quais são as minhas opções? Freira, mãe, uma mulher com uma vida livre sexual, tá fora do cardápio. E aí eu senti, ele foi super violento comigo, porque ele me colocou numa maca e em cima da minha barriga, ele colocou um protótipo de bacia pélvica feminina. E ele começou com um discurso religioso, aquele médico. Ele falou, vocês são seres abençoados, aqui dentro do seu ventre pode ser gerado um bebê.
Nossa, que horror.
É, foi super isso, assim. Então eu fiquei, e eu não queria, eu já tinha pavor, não queria. Não, não, não. E aí, tá. Saí de lá, mas foi, eu lembro, assim, eu deitada, aquele troço em cima de mim, aquele homem falando aquele monte de coisa, você vai se arrepender, você é egoísta, você não gosta de criança, era basicamente isso que ele tava falando. E não, gente, eu amo criança, eu sou uma criança, eu nasci no dia do palhaço, dia 10 de dezembro, não tem como fugir.
Você é uma criança, eu fiz uma novela com ela, ela tocava o terror, era criançada no elenco, tinha que falar, Ângela!
Fica adulta.
É, fica adulta, por favor, dá o tom aí do profissionalismo. Tava ela apostando corrida com a criança no corredor.
Exatamente. Isso eu fiz depois no Carinha de Anjo, que eu tinha um filho de 6 anos, e me chamaram a atenção, porque pra trocar de roupa rápido, eu falava, Gabriel, que é o Gabriel Miller, vamos, então a gente saia correndo, e claro que ele ganhava, e aí me falaram, você não pode fazer isso com a criança, ele pode cair, quebrar, não sei o quê. Enfim, então tem esse problema também, que eu amo criança, sou criança, e qual é eu ficar velha e ninguém cuidar de mim. É, gente, tem que ter dinheiro, porque velhice custa caro. E não é... Filho não é certeza que vai cuidar de você.
Mas, eu tô vidrada na história que você contou. Que história bizarra. Aconteceu.
Inacreditável. Mas
não, porque até hoje o corpo da mulher, ele paira, ou não é só paira. Existe quase que esse invólucro religioso do olhar da humanidade sobre esse controle. É um exercício de doutrinação, isso. De controle. É um absurdo.
É, então, é a grande luta, né, Açucena? As mulheres têm o direito...
Desmistificar isso, né?
As mulheres devem ter direito ao seu próprio corpo. O corpo não é um território dos outros, é o seu próprio território. Eu gosto muito da expressão que vários povos heterodenominados indígenas usam, né? Corpo, território, é meu. Eu posso habitar esse lugar, isso é dona de mim. A gente não tem ingerência sobre o corpo dos homens, né? A gente não diz o que eles vão fazer com o corpo deles. Então, os homens também não têm o direito de falar nada que a gente vai fazer com o nosso próprio corpo.
Mas eu quero dizer o seguinte, só para encerrar esse assunto com chave de ouro, a Ângela foi pioneira em declarar publicamente o seu desejo de não ser mãe. Hoje a gente vê Paola Oliveira, Fernanda Nobre levantando essa bandeira com muito mais naturalidade, porque você veio antes abrindo com facão esse terreno.
Tem uma coisa engraçada, depois que eu passei por esses processos de fertilização que não deram certo, então para eu me relacionar com o cara era tipo gincana. Quem quer ter filho, levanta a mão. Não é aqui, vaza! Vasectomizados, acesso premium. Os que já têm filhos e não querem mais, prioridade. E os super jovens que só querem diversão e arte, a entrada é por aqui.
Olha que eu sei de histórias daquela novela de Ângela, pegando novinho, depois eu conto. Agora vamos falar sobre outro assunto, abafa o caso.
Nossa, se eu contar pra vocês que os novinhos estão cada vez mais afins
das
de
velhinhas.
Mulheres mais velhas. É sério, tá achando isso?
Cada vez mais. Como é que tá pra mais? Você essa,
não, olha
esse,
que eu
esse
tenho,
público?
Olha que eu sou dos 30 ainda. E aí, eu tô falando mesmo, assim, às vezes de chegarem meninos, assim, de 18. Aí eu pergunto, mas e aí, fala um fetiche. Aí eu gosto de coroa.
E é fetiche, olha só, é excêntrico, né? Que absurdo.
Mas eu acho que é uma história,
que
claro.
Que é pela experiência.
Não, mas eu não sei se é só, eu acho que eles gostam mesmo. E eles tratam como fetiche. Eu acho que eles enxergam...
Olha, eu tenho uma amiga de quase 60 que tá casada com um cara 30 e poucos anos mais novo. E ele é apaixonadérrimo por ela, seríssimo. Um cara, ele parece um adulto e ela parece que nem você, assim, uma menina, né?
Teve um discurso da Madonna, aquele histórico da MTV, que ela foi uma das primeiras que ela falou. Ela disse, Mick Jagger pode se relacionar com uma mulher 40 anos mais jovem. Eu, se fizer isso, vou ser chamada de vagabunda, piranha, aquelas coisas.
Não, é axé. Aquele da axé, né? Maravilhoso. Por que a axé só se relaciona com o novinho? E quando a mãe dela queria que ela casasse com um homem rico, ela, mamãe, eu sou o homem rico.
Essa é maravilhosa.
Eu sou o homem da minha vida.
Ela é maravilhosa.
É ótimo.
Ô, gente, recentemente, vamos mudar o assunto agora um pouquinho mais sério, tá? Recentemente soubemos que o Thiago Brennan, vocês lembram dele, né?
Nossa,
eu queria não lembrar.
Deprê.
Eu preferia não comentar, mas vamos comentar aqui. Aquele condenado a mais de 10 anos de prisão por estupro. Pois é, ele vai se casar com a própria advogada, a Karina Cufa, que também foi advogada do Bolsonaro. O casamento vai acontecer por procuração, porque afinal de contas ele está na cadeia. Pois é, vamos falar sobre isso? Amor bandido, que é uma atração por quem comete crimes. Bom, não precisa ser um criminoso desse nível, Brennan. Mas quem nunca se apaixonou por um boy lixo, por exemplo? Um cara tóxico mesmo? Levanta a mão, quem nunca se apaixonou por um boy lixo?
Até os 40 anos.
Não.
Ah,
não,
aí depois...
Não, mas... Ah, tá, entendi.
Não,
entendi.
Mas uma coisa é você se apaixonar pelo boy lixo. A coisa é você descobrir depois que era um boy lixo, né?
Não, nesse caso é uma atração... Tem até um nome que chama...
É Juliana. A biografia da Juliana aí, cara.
Olha, eu tenho que... É hibristofilia. Hibristofilia, que é atração por aquela pessoa, por uma pessoa que comete crime.
Não, aí já é forte.
Tipo maníaco, gente, né?
É pior.
Tipo
serial maníaco killer. Maníaco do parque, recebia cartas e mais cartas na prisão. Enfim.
Guilherme de Pádua também.
Guilherme de Pádua, todos esses ultra famosos do presídio.
Charles Mason.
É, ui! Agora, um dos assuntos da outra peça que a Ângela tem, que a gente já citou aqui, que chama Elas São de Matar, é justamente o envolvimento com um golpista do Tinder, não é, Ângela?
Bom, sobre o amor tóxico, por exemplo, eu deliberadamente resolvi investir num relacionamento com um cara que tinha todas as bandeiras vermelhas ali. É, garanhão, lindíssimo,
tava fazendo pesquisa, né?
Pesquisa
de campo. Tava.
Não, porque até os 40 eu só tinha me relacionado com gente muito legal. Eu tava num casamento ótimo e tal, o casamento acabou, papapá. E aí eu queria ter uma paixão, Bovary, Ana Karenina. Eu queria me atirar nos trilhos do trem, tomar cênico por uma paixão.
Já tive essa fase também.
Pois é, mas eu queria mesmo viver pesquisa de campo. Aí eu acabei, apareceu esse cara maravilhoso, lindo, bababá, garanhão, ficha, corrida, cheio de traição, bababá. Todo mundo falando, Ângela, não vai, você tá louca, papapá. Me atirei, em um mês perdi 4 quilos, unha, cabelo, dignidade, dinheiro. E aí, e vivi isso por conta da... durou quase um ano. E chegou uma hora que eu... Claro, já sabia que estava, né, numa roubada. Eu já entrei sabendo que era uma roubada. Aí eu, além das amigas, tudo, a ajuda das amigas que sempre estão aí, eu fui fazer análise. E aí eu tinha uma semana, porque é difícil você sair dessa teia, né? Porque esses caras tóxicos são manipuladores. Uhum. Então é tapas e beijos.
Sim.
Uma vez ele jogou um Rottweiler em cima de mim. Outra vez jogou uma taça de vinho. Um chute na canela. Tudo assim. Bom, enfim.
Teve até isso.
Teve. Eram umas microviolências e tal. E aí também
chute
traição.
Chute na canela não é micro. Mas o Tiburi falou no ponto dela agora.
Não é mico.
Na época, imagina. E aí...
Nem Rottweiler, né? Óbvio.
Nossa.
Claro.
Mas ninguém tá livre, porra. Gente.
Ninguém tá livre. Nem mulheres maravilhosas como eu,
não,
por exemplo.
Não.
Vamos
gostosa,
falar sobre isso.
Tá, gente? Atenção.
Bom, aí cheguei um dia na casa dele, ele tava me traindo, ele não deixou eu entrar. E eu falei, não, vou entrar aqui. Daí eu entrei, escândalo, coisa que eu nunca fiz, porque eu sempre fui conservadora, moralista, papapá. Mas enfim, resolvi... Aí eu acabei fazendo análise e eu falei, não, mas e se eu só transar com ele? Você é capaz de brincar com fogo e não se queimar? Sou. Ia lá, me ferrava. Aí eu tinha uma semana...
O sexo era bom, eu imagino.
Então, esse foi o saldo positivo.
Isso aí... Não, eles sempre fazem sexo bom, esses idiotas.
Nem sempre.
Garanhão é sempre bom.
Nem sempre.
Nem sempre. Revelações nem de Márcia Tiburi. Conta pra gente,
mas aí,
Márcia.
Que sobra? Se o cara garanhão.
Não, eu queria escrever um livro.
Não, se o
eu
sexo
queria...
não é bom, bom
não, vou falar. Gente, vou falar em termos de ficção. Então, porque tem muito mais. É muito mais complicado. Se você ainda tem a compensação sexual, eu acho que ainda pode ter alguma coisa interessante. Mas eu escreveria um livro chamado Por que Me Casei com o Pior Sexo de Minha Vida?
Ah!
Bom título.
Vou fazer essa peça. Não, com os teus livros sempre dá pra fazer muitas peças.
Então, eu acho que tem isso. As mulheres, na verdade, você, como dizem os psicanalistas, você se identifica com o seu agressor. Você começa, você passa a ter uma relação de culto em relação a essa figura.
Como é que é o nome? Síndrome de Estocolmo, não é isso?
E Síndrome de Estocolmo, esse é um assunto bom também. Que a gente pode ter na política. E, porque a política também é uma relação de amor que você tem com aquela pessoa que vai representar você. E no mundo patriarcal, porque esse dado também tem que ser levantado, a gente acaba, as mulheres cis e as mulheres trans que se relacionam com homens, acabam tendo, eu acho, muitas vezes uma identificação com um sujeito que representa muita coisa que você já viveu na vida. Nessas horas, só a psicanálise nos ajuda, né? Você acaba revivendo, repetindo as violências que você já viveu na sua história passada com... Tipo, quem teve pais, então, ou tios, ou avós que eram perversos, narcísicos, você vai de novo fazer o mesmo script. Foi isso que você aprendeu.
Ou seja, não. Dedo podre não existe. O que existe é uma reprodução de padrões.
Exatamente.
Olha, foi perfeito.
Não, mas é real, porque a gente vai repetindo aquilo... Até inconscientemente, existe a claro que à medida que eu fui tomando consciência, por exemplo, da minha relação, que era uma repetição de padrão, que se parecia muito com meu pai, com os meus tios, com os meus amigos. Foi muito difícil pra mim, meu primeiro relacionamento. Primeiro que ele era um gato e super inseguro, porque quando saía, as pessoas davam em cima dele, homens e mulheres, ele se achava e me deixava muito insegura. Ele não me trazia pra ele como uma pessoa legal, assim... Não, ele me chamava, mas tá vendo? Eu tô sendo olhado, eu sou gostosão do rolê. Então, isso pra ele era...
Ele alimentava
sua insegurança. A minha insegurança. E aí, cara, essa coisa dessa manifestação da violência e a compensação pelo sexo, ele sabia fazer. E o que doía mais era isso, porque pra mim sexo bom se encontra em qualquer esquina. Desculpa, eu sei que não é tão fácil.
Não, é fácil
não,
mesmo.
Mas se encontra. E sexo não tem nada a ver com amor, depois não, a gente descobre isso.
Na época eu achava, tanto que eu acabei querendo ficar com ele, porque eu achava, hoje eu sei, meu, você pode só transar e não ter, mas na época sexo casual pra mim era uma coisa tão, meu, já que
nunca eu tive
com ele, eu vou ficar com ele.
Mas como é que você se livrou desse boy lixo?
Pois então, você falou essa coisa da análise, que eu levei ele para o sul, e o meu pai, que adorou ele. Eu falei, sim, sem vergonha que habita em mim, saúde, ou sem vergonha que habita em você.
Não, ele já tem signos, né, de reconhecimento, assim, fácil.
Eu fiquei assim, como assim?
Tá, mas aí tem um negócio também que eu acho que o que a Ângela viveu, nessa imersão antropológica que ela viveu, era uma espécie de cura, sabia? Porque você vai experimentar o que você já viu as mulheres da sua família experimentando. Você talvez não tenha experimentado exatamente aquilo, e aí você vai reviver, você vai viver, vai experimentar para poder se curar disso. Uma amiga minha, escritora, eu tinha vivido uma história muito ruim, e ela chegou para mim e disse assim: Márcia, eu tenho certeza que você viveu essa história só para poder escrever esse livro. O livro sai no ano que vem.
Aí.
O livro está pronto!
Eu fiz duas peças.
Eu quero ver o final da história.
Por conta disso, eu fiz duas peças. Por Água Abaixo, que é uma comédia filosófica, em que um barril, uma mulher que ia se suicidar no final, baseada, enfim, que é outra história. E uma que chamava Recém-Separados. Então, tinha tudo a ver com... Sempre a gente transforma, eu tenho esse
É tudo investigação. É investigação de campo, gente.
Não, mas você terminasse...
Imersão antropológica.
Não, pois é. Aí chegou uma... Gente, não dava acabar com a minha vida. Daí eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão racional agora pra terminar essa loucura emocional que eu embarquei. Aí eu joguei fora o celular, troquei por celular, porque ele sempre me procurava. E eu falei pra uma amiga, eu tenho uma semana, tenho dinheiro e uma semana de tempo. Ela falou, você vai pra Bahia. Ela me deu todas as dicas. Você vai pra Lençóis. Na hora eu imaginei aquele cenário paradisíaco de Lençóis Maranhenses. Olha
como eu tava louca, gente. Ela falou, você pega um avião até Salvador, chega em Salvador, pega um táxi, fala que você vai pra Lençóis, chega lá, você fala com não sei o que, lá. Eu achei, quando era eu tava no táxi...
Chapada Diamantina.
Não, isso é uma outra história, mas enfim, quando eu tava no trem, eu falei, moço, cadê a praia, cadê o mar? Eu falei, não, sertão baiano aqui, não sei o que lá. Caraca, aí cheguei de noite em Lençóis, a Chapada Diamantina, que é lindo, uma cidade histórica, mas nada a ver com o que eu tava tão doida.
Sim, enfim, não, mas é que não lá, tem nada a ver com
lá me recuperei.
Mas lá foi bom?
Tem um negócio
foi ótimo.
De cristais de quartzo no solo, que cura tudo.
Eu já me curei lá também.
E me curei.
Um amigo meu me levou pra Chapada Diamantina quando ele tava num processo depressivo, terminei minha banda, não sabia o que fazer mais na vida antes de começar minha carreira solo. Cara, eu, na trilha pra Cachoeira do Buracão, comecei a chorar compulsivamente do nada. Descendo com aquelas pedras brilhantes e maravilhosas. Então eu te entendo. Entendo lá sua amiga.
Fiquei lá curada.
Tem a Camila Barreto. De todas as espécies. Lá é um lugar de cura. Ela te deu uma boa
aí
dica.
Aí eu saí de lá curada, ainda fui pro Pelourinho, encontrei um suíço e deu tudo certo.
Ai, que delícia!
Aí sim! Fim da história.
Essas mulheres pragmáticas, né, gente? É um pragmatismo afetivo, assim.
Ó, segundo o psiquiatra Leonardo Morita, do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, existem alguns perfis de mulheres específico que se apaixonam por criminosos. Olha, são eles. As que acham que o amor delas fará com que a pessoa se regenere. É verdade. Acham que assim, não...
A salvadora.
Você conhece esse tipo?
Conheço, claro.
Você não é esse
não,
tipo?
Não, eu já fui esse tipo.
Ah, já?
Você já foi assim?
Não, já fui nesse... No meu relacionamento com... Tóxico, onde você acha e acredita...
Que com você vai ser diferente.
Que comigo vai ser diferente. Não, eu até lembro, não, você... Eu vou te recuperar. Tipo assim, como se... É. Essa esperança mesmo, no amor romântico.
Porque eu sou a escolhida, comigo vai ser diferente. Tem
é a super
eu
xereca
sou especial.
Transformadora.
Eu sou especial, né? A pessoa fica... alimenta também o narcisismo muito ferido dessas mulheres, né? Achando que elas vão realmente regenerar o pobre do infeliz lá, que causa tanto mal a tanta gente, né? Mas eu acho que tem um outro tipo desse... Que é também o cara que engana muito, sabe? Engana muito. Deixa você... Quando você vê alguma red flag, você fica confuso. Mas não é possível. Porque esse sujeito faz tanta coisa boa. Ele é tão legal pra tantas coisas. Como é que ele tá fazendo coisas assim tão abjetas e tão horríveis, né?
E junta também o estado de vulnerabilidade da gente também. Porque a gente é a gente. Então, de repente, existe essa necessidade de ser acolhida, de ser amada. E talvez, naquele momento, você esteja aberta... Pra esse tipo de gente.
Não, e aí...
E acredite,
é
né?
É uma baixa autoestima.
Certamente. Essa vulnerabilidade é isso.
E com certeza, como você já acabou de falar, reproduzindo padrões, neuroses da sua própria família, da sua própria vida, né? Outra que ele diz que é um outro tipo de mulheres são as que se excitam por estar com uma pessoa transgressora.
Nossa!
Olha, não é?
É, eu, por exemplo...
Tem gente que tem tesão em bad boy.
O meu primeiro super tesão em bad boy foi o Robin Hood, que é o transgressor fora da lei, porém ético. Depois foi o Zorro. E Jesus Cristo, com 12 anos, eu me apaixonei por Jesus Christ Superstar.
Olha,
completamente
sério?
Apaixonada. Juro por Deus, esse filme eu vi muitas vezes, eu tinha 12 anos. E então, assim, essa coisa do cara ser transgressor, ser aventureiro, ser poderoso, corajoso. Tem
Opa.
Em mim, que sou uma aventureira,
Não, desperta
na hora.
Um tesão.
Bonnie and Clyde, mas aí já é... Outra coisa.
Desperta.
Você viver de aventuras, de adrenalina mil.
Exato. Eu tenho tudo isso, mas o meu não é bad boy. O meu me dá um trabalho, mas também me dá outras coisas também, hein? Tem aquelas que buscam fama, né? Quando se trata, por exemplo, de um criminoso notório, muitas vezes as mulheres entram na onda. Esses todos aí do Tremembé, aí é uma loucura que eu não consigo muito explicar, não.
Eu tenho uma coisa também que eu acho que é muito forte na vida das mulheres, como as mulheres foram roubadas na sua biografia. O patriarcado rouba a biografia das mulheres. Eu vivo escrevendo sobre isso, gente, porque as mulheres não têm o direito de serem quem elas são. Elas não têm, não é dado a elas, não é permitido a elas autonomia, liberdade, nem sobre o seu próprio corpo. Então imagina como esse ser mulher é criado, é obrigado, é pressionado a ser prótese de um homem. Então imagina que a Madame Bovary, O que, que ela queria? A Madame Bovary do Flaubert, todo mundo já leu? Ela queria uma
todo
vida...
Todo mundo não já leu, não, porque esse livro é dificílimo, é maravilhoso.
É maravilhoso.
Mas eu, se você nossa, não leu, vale Manhãs. A pena.
Eu acho que eu terminei meu casamento depois que eu li Emma Bovary.
Então, a Madame Bovary, a Emma, gente, ela era uma mulher que queria uma excitação com um homem através de um homem. O que o Flaubert mostra nesse livro... Todos os homens da Madame Bovary eram uns bananas.
É.
Aí, assim, tipo, ela ficava, porque ela não tinha como fazer aquilo sozinha, no século XIX. Então, ela tentava, através dos homens, ter uma vida interessante, mas era impossível. Então, o complexo de Madame Bovary é esse. Você fica insistindo em cima de um campo que é infértil. Uhum. Os homens são inférteis. E isso se deve... Por que isso acontece? Porque as mulheres não têm direito à sua própria biografia, à sua própria história, à sua narrativa. Quantas mulheres não têm direito a ter um nome? Eu fui casada, vocês sabem, né? Algumas vezes. Todos os meus maridos queriam que eu usasse o nome deles. Gente, mas eu vou trocar meu nominho, Márcia Tiburi, por o nome de um boy, nem nunca.
Eu não troquei.
Isso
também
não tinha o menor sentido. Mas eu conheço uma penca de mulheres que usam o nome do marido. E isso é um sintoma da sociedade patriarcal. Você não tem direito nem a ter o seu próprio nome. Imagina você ter sua agenda. Né? Por isso que eu casei tantas vezes, porque eu também, assim, sempre gostei da rapaziada, acho eles bonitos, legais, sobretudo que os homens são calados, né? Eu sempre achei assim que eles não incomodavam, uhum. Pelo menos a mim, eram assim, não ficavam atrás de mim, não me queriam muito, ficavam na deles, eu na minha, de vez em quando encontrava, e eu sempre achei bom porque eles não me impediam de nada. Eles não me demandavam muita coisa. E aí, deu tudo certo, enquanto durou, né? Eu sou super uhum. Vinícius de Moraes nessas uhum. horas, que seja infinito enquanto dure. E aí, depois, toca o baile e segue em frente. Mas várias vezes eu fui chamada de egoísta, porque eu tenho realmente, gente, uma agenda pessoal. Eu quero escrever meus livros.
Nossa, Sena, você colocaria o nome do seu marido se um dia você se casasse no papel e tudo isso?
Só se ele colocasse o meu também. Eu trocaria.
Ó, tá vendo?
Moderninha. Faria troca. Senão, não faz sentido. É. Eu quero trazer os sobrenomes das minhas avós. Eu já conversei várias vezes com minha família. Vamos trazer o sobrenome das meninas.
Ah,
vamos
lindo.
Colocar na justiça pra trazer.
Maravilhoso.
As minhas ancestrais.
Vigia Heloísa Teixeira, que mudou depois, no final da vida, botou o sobrenome da mãe dela, né?
É lindo isso, gente. Então, é um movimento a ser feito. Super apoio.
Eu sempre falo, eu sou tão contra o casamento que eu estou sempre casando pra provar que casamento não dá certo.
Uhum. Que maravilha. Gente, vamos seguir aqui. Sabe aquela sensação boa de adquirir um objeto do desejo? E se for sem gastar um tostão? A geração Z já entendeu como fazer isso. Em um mundo de avatares e inteligência artificial, simular uma compra, escolher um delivery, sem que nada disso se converta em uma experiência de verdade... tem se tornado uma tendência e tem nome. Sites ou mercados da dopamina. Vocês já ouviram falar?
Que loucura.
Eu
não,
já ouvi
não
falar. Açucena, você é consumista?
Não, eu não sou. Às vezes dá uns ímpetos assim, mas eu não sou, não.
Mas você já tinha ouvido falar que
não
agora
tinha.
Tem sites que você vai lá, faz todo o processo, você escolhe o produto,
mim,
põe no carrinho.
Isso é quase um bebê reborn.
É mesmo, é verdade. É uma sociedade muito louca.
Você fica
louca.
Só com o bônus sem o ônus, né?
É isso aí.
Pois é.
Mas aí você fica... É o vício, pura e simplesmente, naquele ato de...
De escolher e...
De escolher, não. Mas assim, e o prazer final não goza, né? É um transar sem gozar, será?
Não, mas é um vício no gesto, né, gente? Mas de uma maneira geral, os vícios têm relação com um gesto. Você faz o ritual, você fica no ritual e você não precisa de que esse ritual tenha nenhum grande objetivo. Você fica, é que nem olhar a televisão. É que nem ficar ali no Instagram rolando. O zapping na televisão, o Instagram fica nesse scrolling, fica rolando, né? E nada acontece. Eu faço isso. Não pra comprar coisas que eu também... Não sou muito consumista, não compro muita coisa, só o que é necessário. Mas eu gosto muito de ver receita, sabe receita de comida, assim? Uhum. Aí as pessoas ficam cozinhando, eu fico olhando, me passa fome.
Entendi.
Passa fome. E quando você fica
comigo
olhando
é
muito...
Comigo é o contrário, me dá mais fome, eu não posso ver isso. E você é consumista, Ângela?
Eu tenho... Todo o meu dinheiro tá investido. Vestido longo, vestido curto, vestido Chanel. E tudo no parcelamento, que o brasileiro gosta tanto de parcelar, que eu acho
vezes.
Que quando o Cabral chegou, ele não falou terra à vista, ele falou terra a prazo!
terra
não, mas assim, eu tenho roupa, gente, pra várias encarnações. Eu tenho uma coisa com roupa, assim, porque parece que eu não compro uma roupa, eu compro uma outra possibilidade de ser outra pessoa. Às vezes eu compro um negócio e falo, por que que eu comprei isso?
Você compra figurino.
É, tem uma sala de figurino, eu tenho 40 perucos, não sei quantos sapatos. Eu adoro essa coisa de... Eu cheguei a pensar de trazer uns negócios pra pôr na cabeça de vocês. Eu gosto de transformar as pessoas, me transformar. Eu tenho esse negócio. Mas assim, eu agora...
Artista.
Do fundo da alma,
do fundo da alma. Mas assim, agora eu compro em brechó, o que me dá menos culpa. Porque eu sempre fico culpada de... Não tenho grana pra gastar, né? Não compro um negócio, mas... Então, em brechó, eu fico mais pianinho, assim. Porque eu tô comprando uma coisa reciclada. A gente sabe que a moda é um negócio super poluente e tudo mais. Então, eu faço muito isso. Mas... E eu tinha uma época que eu, quando... No primeiro casamento, olha... Márcia precisava estar ali comigo. Eu entrava com as sacolas de compras escondida pela área de serviço, jogava num banheirinho. Oi, tudo bom? O dinheiro era meu, as coisas eram pra mim, mas eu tinha vergonha, porque eu sei que ele ia falar, qual é que você gasta, não sei o que lá. E aí eu fazia isso. E eu sei que tem muitas mulheres que faziam isso, não sei se...
Mas, gente, eu criei uma filha que ela não entra no shopping, nem numa loja, jamais. E agora ela trabalha num lugar lá na França que é só... Tudo é reciclado. Ai, e é uma cultura da reciclagem. Então, não gastar, não comprar nada em loja, não comprar essa fast fashion, né? Não comprar nada. Viver assim com no orgânico, na compostagem. Eu acho um negócio tão lindo e maravilhoso.
É lindo. Esse vestido aqui é de brechó. É de Viena.
E é maravilhoso.
Brechó de Viena, mas é. A roupa que eu uso na comédia da puberdade e menopausa, eu comprei aqui num brechó. É um macacão e um paletó, também é de brechó. Então, é muito legal, porque a gente vê essas imagens que tem de... Tem praias inteiras, acho que na África, né? De roupas.
É, mas vocês que são... Eu posso viver com meu terninho preto, mas vocês têm que viver com roupa diferente, né? Vocês três têm que viver com roupa. Tem uma cobrança muito grande.
Além da paixão, que é o que você tá dizendo, pela montação. Vamos chamar de montação.
Isso mesmo.
É incrível a montação.
Essa... Eu adoro. Eu já fiz festas na minha casa que, de repente, tacava peruca em todo mundo, em parentes, caretérrimos, de repente eu transformava. Então tem esse poder aí de você fazer uma outra versão de você mesmo que tem a ver com a minha profissão.
Né? E segurar o look. A gente chama assim, quando sobe no palco, segura o look.
Você é a rainha de segurar
o look. Eu gosto de segurar o look.
Eu gosto do meu look sempre muito. Confortável, eu gosto de tênis, eu gosto de estar me sentindo à vontade. Que aí eu acho que eu fico mais bonita. Quando eu tentei me montar, botar um decote maior, um salto muito fino pra chegar na festa, eu ia embora da festa logo, assim, porque não me sentia, não era eu, entendeu?
Tem essa coisa do, por exemplo, uma mulher de salto alto, com uma saia lápis, com coque puxando o cérebro, vai fugir como do predador.
Só
se ela tiver de tênis, moletom e spray de pimenta na mão.
Perfeito.
A moda também. Aquelas mulheres com aqueles espartilhos, gente.
Perfeito.
Que não dá pra respirar direito.
Respiração. Tinha aquela coisa das chinesas de pezinho de lótus, que elas quebravam os dedos, amarravam de
pra
ficar com o pé pequeno. Ai. Mulher girafa na Tailândia, com o pescoço. Então é tudo tortura. A roupa também.
Deus me livre.
É um elemento de doutrinação e controle.
Mas voltando aqui à nossa pauta, eu não preciso ir longe demais. Eu conheço gente, que fica navegando em site de compra. Conheço gente, né, dona Alice Grossi? Que fica lá. E aí, em site de entrega de comida, fica colocando várias coisas no carrinho de compra e aí fecha o computador e pronto, fica satisfeita. Eu não fico satisfeita, eu não sou muito consumista, não. Porque eu tenho medo da escassez. Atrizes, né? A gente tem hora que ganha dinheiro, tem hora que não ganha dinheiro. Tem hora que ganha, tem hora... Então, assim, eu sempre guardo dinheiro. Eu preciso estar com dinheiro ali guardado para qualquer emergência. Apesar de tudo, hoje a vida está um pouco mais confortável para mim, mas mesmo assim, é um padrão que eu mantenho. Mas nesta época que nós estamos vivendo de liquidações, 50%, 70%, aí eu entro na dopamina, fico lá e boto tudo no carrinho, depois eu vou eliminando as coisas que são, que eu acredito que não vou usar, ou que não vão servir, nananá, e compro. Nessa época do ano, eu me autorizo a comprar.
Juliana, mas eu tenho, praticamente só roupa preta no meu pequeno guarda-roupa. Quando eu voltei pro Brasil, acho que eu tinha...
Elegante, exemplo.
Não, mas aí, sabe qual é a vantagem? Você, se você, aí eu compro lá outra roupa preta. Na verdade, é uma tremenda de uma preguiça. E além de tudo, você tá... Mesmo quando você troca de roupa, você tá sempre com a mesma roupa. Então, ninguém nota, sabe? Ninguém nota e você fica bem desenhada.
E
digamos.
É um estilo próprio. É uma persona que
facilita,
você criou pra você
facilita,
também.
É mais barato. É mais
eu tenho
prático.
Aquele negócio que chama TDAHHH. Né? Então, assim, que é, eu não. Essa coisa de você ficar na expectativa, a expectativa te dá mais prazer do que a recompensa, não funciona comigo. Tem que ser rápido, eu sou impulsiva. Então, eu não consigo ficar esperando o negócio chegar, ou um bebê chegar, nada disso.
Ai, sim, não
e
tem
as
paciência.
Minhas compras online, não tenho paciência, as minhas compras online sempre deram errado. Eu lembro que na pandemia eu comprei uma máscara que eu tinha visto, uma coisa da China, que era rosa choque, chegou um tapa-sexo.
Tá brincando.
Era um tapa-sexo. Eu errei.
Aí não você usou um tapa-sexo aqui?
Era um tapa-sexo masculino.
Foi comprar chinês.
Não, eu errei. Eu sou muito. Eu não fui pra Bahia achando que eu tava indo pra Lençóis Maranhenses.
Ela erra muito.
Eu erro. Aí ela depois erra. Eu comprei também uma lixeirinha pra minha casa e chegou aquelas de tamanho de prefeitura. Então, online sim, pra mim. É. Eu quero rápido ali, aí eu erro.
É, porque tem muitos detalhes.
Eu não compro
detalhes.
Online também. Eu não compro, eu não sou.
É raro eu comprar.
É raro eu comprar.
Você gosta de ir até a loja?
Gosto de ir até a loja.
Ah, não.
Tanto que eu comprei agora umas bandejas, eu tinha esquecido. De repente chegou, falei, uau!
É, eu também esqueci.
Chegou, eu nem sabia, nem lembrava.
Não, e quando a gente toma remédio pra dormir, tem gente que toma, eu não tomo mais não, graças a Deus. Aquele você toma remédio pra dormir, sai fazendo compra, aí chega um negócio e que é isso? Você não pedi isso, você vai abrir um negócio mega inútil. Uma galinha pra botar em cima da geladeira, sei
não,
lá
isso
o quê.
Eu não faço.
Compra um monte de pedra, chega mais pedra.
Não,
chega
isso
pedra,
eu não faço.
Chega outro
mas
dia.
É uma mania, né?
É, vira uma mania. Peraí, o programa acabou? Não, calma que o programa ainda não acabou.
Eu comprei uma furadeira.
Você comprou uma furadeira?
Eu comprei.
E você consegue... Eu por exemplo, eu... Né? Eu tenho medo, eu não consigo. Eu tenho que chamar um homem,
já
um,
que
um marido.
Ah, já que consegue.
Eu achei aqui.
Conseguindo.
Ela é maravilhosa.
Ela é maravilhosa.
6 milhões de mulheres a mais que homens. O mercado tá difícil. Então.
Ah, mas
sabe.
É a época das mulheres.
Tem muitas pesquisas que falam sobre isso aqui, não é?
Mas as mulheres... mas tem um hétero pessimismo de mulheres que.
Ah, é que faz aquele detox de bofe.
Mas tem o lesbo otimismo. O lesbo otimismo, gente. Quanta mulher bonita pra você namorar. Morar sendo uma mulher.
Sim,
pelo amor de Deus, quanta mulher mais charmosa.
É,
nossa, próxima encarnação eu quero ser lésbica.
Mas
acontece
que isso a gente
lésbica.
Não escolhe. Né?
É, a Manuela Cantuária que fala um negócio. Eu, infelizmente, vim, como é que é? Infectada pelo vírus da heterossexualidade. Porque, né, porque é verdade, era mais fácil se eu gostasse
sim,
de mulher.
É, eu também acho.
Também seria muito
eu digo,
mais
é muito
fácil.
Recalque, gente, pra gente ser hétera.
Olha aqui, ela tá falando aqui no meu ouvido. É, era mais fácil pra você. Tá fácil, meu amor?
Não, eu acho que assim... Não é que tá fácil.
E gaguejou até.
Não, é porque existe duas coisas, gente, existe uma coisa. É fácil pegar homem. O difícil é você querer ficar com o homem que você tá pegando.
Sim, são duas coisas diferentes.
É, então assim, não tá difícil você se relacionar, você transar, não é difícil. Você... Agora, o difícil é você querer aquele cara na sua vida. É. Ou seja, às vezes você quer porque o cara é um gato, mas não...
Mas não é só isso, isso eu não sustento.
É justamente,
não.
Aí você
não...
Tinha
uma época que eu queria ter um alçapão na minha casa, que eu tava solteira, tava dando preços populares, que eu falo assim... Aí era assim, assim, dorme comigo, mas não acorda comigo. Então eu tinha vontade
de...
E aí cai o alçapão, aí você acorda linda.
É
assim,
justamente. Ai, eu tô desse jeito.
É, foi uma época que eu andava nos aplicativos.
Nossa, eu estou desse jeito.
Eu tenho uma amiga que fazia assim, ok, tudo bem, toma aqui, vai lá pra casa, nananã. E aí acabava, a amiga pedia um táxi.
É, tipo
e despachava
isso.
O boy.
Porque eu não nossa, tinha pavor eu estou
desse de acordar
jeito.
Com o boy.
Ela tinha pavor de acordar com o boy.
Eu nunca achei que eu tivesse desse jeito, que eu pudesse ficar desse jeito.
Eu nunca tive uma situação casual.
Não, eu sempre quis, Márcia, por exemplo.
Eu sempre quis também.
Pega
o único que eu achei que eu ia ter, o sujeito ficou alguns anos na minha vida. Ah. Aquele dia eu disse, ai, que bom, finalmente, vou perder essa virgindade, né? Não deu
mas mais. Mas ainda dá tempo, tá? Eu sou rodada, eu tenho 65, então eu sou bem rodada. Eu sou dessa... Mas assim, foi
muito gostosa, então
40.
Atenção, podem antes mandar era... aqui no chat.
Não,
propostas.
Eu tô casada.
Não,
desculpa. Ainda bem que o Ernesto entrou na minha vida, porque eu ia estar me ferrando muito, eu acho, agora.
Olha como é que é da puberdade a menopausa. E você contou isso pra gente no começo do programa. Eu sei que você é casada e eu esqueci. Quer dizer,
você tá na pele.
Assistam da puberdade a menopausa no Shopping Eldorado pra vocês entenderem do que a gente tá falando. Se é que vocês já não entenderam, né, meus amores? Gente, o programa já acabou. Mas antes...
Tira essa roupa.
Eu tô morrendo de calor. Mas antes, vamos dar voz poderosa pra nossa querida... Vou me despir. Eu não tô aguentando. Tá vindo a onda de calor. Ai, meu Deus do céu. Qual música você vai cantar pra gente? Eu não tô aguentando. Tô com muito calor. Me deu que eu errei, fiquei nervosa, me dá aí o calor vem.
Olha que lindo.
Ai, obrigada. Tô muito melhor.
Faz um
assim.
Ventinho nela ali, gente. Faz...
Mas antes da Sucena, vou lá agora, que eu estou com. Ai, que calor, vou voltar aqui. Ai, que calor. Mas antes da Sucena cantar, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Isso não é bet, não, tá? Ou acesse icl.com.br/precisamosconversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir o nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Querida Ângela, muito obrigada por você ter
vindo. Delícia! Conversar contigo.
Ilustre nesse programa. Volte sempre agora que você aprendeu o caminho.
Sim.
Que é Iceller. Continue com a gente. Eu
gente, eu tô
feliz.
Uma semana nervosa porque eu vim aqui, gente, porque essas mulheres são notáveis. Querida. Faltou a Sara Zara. Eu gosto amada. Muito. Aprendo muito. Parabéns pelo programa de vocês.
E obrigada, a gente aprende mesmo. Muito com você desde sempre por seu posicionamento, pelo seu brilhantismo como humorista, como atriz. E você... Ela é uma humorista, óbvio, que quase todos são, mas ela é uma humorista que fala umas coisas que a gente precisa ouvir. E eu acho que rir é o melhor remédio, né? Tem alguns conceitos que a gente passa. A Márcia tem a filosofia, a Sucena tem a música. Tem a história e a música. E a Ângela tem o humor como arma, né? Então, assistam a peça dela, que é imperdível, maravilhosa. Um beijo para vocês que estão nos assistindo. Até a semana que vem. E agora com vocês... Eu tô toda atrapalhada hoje, vocês estão vendo? É a menopausa, minha gente! Mas agora com vocês a nossa amada... querida, encantadora, vambora, a Sucena!
Viva! Essa é pra Angela Deep.
Ah, pra você, meu amor. Deus.
Pra essa fase dela, agora não que ela tá casada, né? Mas pode ser pra uma casada também, né,
Ju? Pode, claro. Por que não?
Vamos invocar a Rita. Diga que me odeia, mas diga que não vive sem mim. Eu sou uma praga, Maria sem vergonha do seu jardim. Oh, você tem ciúme, mas gosta de me ver rebolar. Ah, ah, eu topo tudo. Sou flor que se cheire em qualquer lugar. Bem me quer, mal me quer. Vambora. Bem me quer, mal me quer. De novo. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer.
Maravilhosa, um beijo, até semana que vem. Obrigada, Ângela.
Eu quero meu dinheiro, não venha quando descontar minha festa. Não quero dinheiro roubado. Eu quero meu dinheiro certo.
Aqui, os carros chegavam dois de cada vez para trocar sacos de dinheiro. No total, Lira, quando era presidente da Câmara, aprovou mais de 90 milhões de reais para Rio Largo sem que o autor das emendas fosse identificado.
Foi entregue em dezembro do ano passado, está todo esburacado. O senhor não vai falar
com a gente? Com a dinheirama do orçamento secreto, Rio Largo poderia ser um município modelo.
Rio Largo não tem saneamento básico.
4 milhões nessa brincadeira, enquanto aí tem gente sem saneamento básico, tem rua esburacada.
Tá dinheiro de roubo, de corrupção.